voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Em dia com a saúde.
O mês de setembro é marcado por uma campanha muito importante, o Setembro Lilás, dedicado à conscientização sobre a doença de Alzheimer e outros tipos de demência. A iniciativa realizada no Brasil pela Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, a FEBRAS, em parceria com outras instituições, tem como propósito romper o estigma, incentivar o diagnóstico precoce e promover o cuidado qualificado às pessoas que convivem com essas condições. Para falar sobre a importância dessa campanha, esclarecer dúvidas e trazer informações fundamentais sobre prevenção, diagnóstico e cuidado, recebemos hoje o psiquiatra Bruno Pascali. Bom dia, doutor Bruno.
Bom dia, amigo da Rádio Rio de Janeiro. Muito bom dia para você, minha jovem. Estamos aqui para mais uma participação e poder contribuição, né?
Com certeza, muito importante, inclusive, aqui no nosso programa, no nosso canal de informação, disseminação de conhecimento, conscientização aqui no nosso programa. Doutor Bruno, começando com a nossa entrevista de hoje, o Setembro Lilás ele é um mês dedicado à conscientização sobre o Alzheimer e também outras demências, como eu acabei de citar na nossa, no nosso começo da entrevista, né, na nossa apresentação. Por que que é tão importante da gente falar sobre esses temas para a sociedade, doutor Bruno?
Então, o mal de Alzheimer é a principal demência que existe no mundo. Ela cada vez está aumentando mais em termos estatísticos, porque a população está envelhecendo como um todo, né? Só para você ter uma ideia, o Brasil hoje, em 20 anos, está envelhecendo mais comparativamente do que a França levou em termos de tempo, né, para poder a população ser envelhecida do jeito que está. O Brasil levou 20 anos e a França, por enquanto, levou 150 anos até chegar nesse nível de patamar populacional. Então, hoje, infelizmente, ainda não há um planejamento público com relação a essa grande taxa de envelhecimento que está acontecendo, né?
Caramba, doutor. E existe também muito estigma, né, em torno das demências, desse assunto. Quais são os principais preconceitos, assim, e medos também que você observa na população de uma maneira geral?
Então, as pessoas, em geral, têm medo de perder a autonomia. O que é autonomia? É a questão que a pessoa tem de gerenciar a sua própria vida. Então, infelizmente, existe um tabu em relação à questão da idade, né? Preconceito, né? O etarismo, entre outros preconceitos. E muitas pessoas acabam contemporizando como a doença, né? Achando que o esquecimento já é um mal de Alzheimer. Mas nem sempre é, né?
Entendi. E para saber se é ou não, é muito importante de ter esse diagnóstico, né? A importância desse diagnóstico e também da importância do diagnóstico precoce. Eu gostaria que você falasse com a gente, doutor Bruno, dos sintomas reais, assim, e principais sinais que podem indicar, de fato, um Alzheimer ou outro tipo de demência também, para que a pessoa procure, né, algum profissional para fazer realmente esse diagnóstico.
Então, uma coisa importante: esquecimento de fatos comuns que a pessoa faz no dia a dia é um sinal perigoso. Por exemplo, esquecer o nome da rua onde mora, o ônibus que pega frequentemente, parentes, né, que estão mais próximos, né, senhas de banco, senhas, no caso de cartão, uma vez ou outra não há problema, mas se isso é uma constância, já é um sinal de alerta a ser aberto, né, ser ligado, né? Já a pessoa que, por exemplo, estudou com uma pessoa 20 anos atrás e não lembrar o nome, é natural isso. Às vezes esquecer o fogão, né, o fogão aceso, pode acontecer eventualmente, né, mas outros sintomas tão comuns, além do esquecimento, né, para fatos corriqueiros, seria, por exemplo, a dificuldade de aprender novas informações, além de poder, no caso, perder um pouco a questão do sono. Outra questão também que é importante deixar, né, de fazer coisas que antes tinha facilidade para fazer. Então, isso são sintomas que possam chamar a atenção de que existe um mal de Alzheimer envolvido.
Perfeito, doutor. E no caso de ser confirmado esse diagnóstico, quais são os principais caminhos de tratamento?
Então, infelizmente, o mal de Alzheimer é uma doença que não tem cura até o presente momento.
Uhum.
Existem novas medicações que foram liberadas agora em abril no Brasil, que fala sobre a questão de você retardar o aparecimento dos sintomas, né, que são medicamentos caros. Só para você ter uma ideia, custa em torno de R$200 mil ao ano.
Uau.
E isso ainda... E tem muitos efeitos colaterais, principalmente hemorragias intracranianas, e não serve para qualquer caso.
Caramba, doutor!
E as respostas são muito pequenas, praticamente insípidas. Mas existe também outras medicações que já são há mais de 20 anos que tem, elas não curam a pessoa, mas fazem com que haja um retardo em relação à progressão da doença. E outra questão que é super importante,
uhum,
é o cuidado multidisciplinar, que a gente fala das outras especialidades. Fazer educação física, fazer terapia ocupacional, estimulação em relação à memória, estimulação chamada cognitiva. Né? Outra coisa também que possa ajudar é cuidar da pressão arterial, cuidar do diabetes, né? A nutricionista é muito importante nisso também, com relação à dieta e assim por diante, né?
Sim. Pensando também na qualidade de vida, né, dessa pessoa. E tem um ponto também muito importante que eu gostaria que você comentasse com a gente, doutor Bruno, que é sobre a presença da família, dos amigos nesse processo de tornar esse momento o mais amoroso possível, né, o mais fraterno possível. Trazer mesmo qualidade de vida para essa pessoa, porque às vezes, como você mesmo colocou aqui, quando a pessoa tem realmente possibilidade de se medicar, né, pelos valores que você acabou de falar aqui com a gente, mas no caso da pessoa estar se medicando, né, fazendo um tratamento, ainda assim, às vezes é nocivo, às vezes traz uma baixa qualidade de vida, a pessoa, né, fica muito cansada. Então, fala para a gente da importância desse afeto mesmo, da parte do afeto das pessoas em volta dessa pessoa.
O afeto é fundamental, né? O ser humano é um ser sociável. Então, se nós estamos cada vez mais sozinhos, nós liberamos substâncias que são inflamatórias, né, chamadas citocinas. E isso pode levar realmente a um agravamento de qualquer doença. Então, você ter uma rede social, uma rede de cuidados, ajuda essas substâncias não serem liberadas. E daí faz com que o indivíduo tenha uma melhora em relação à questão da evolução da doença, um suporte social, familiar,
uhum,
né, uma família verdadeiramente ao seu lado, o amigo verdadeiramente ao seu lado. Porque quando a gente perde o poder da comunicação por palavras, a sensibilidade sensorial aumenta muito. Então, o portador de mal de Alzheimer, ele consegue perceber com mais... de forma mais aguçada a sua, vamos dizer assim, o que está ao seu entorno, né?
Uhum. Perfeito, doutor Bruno. E com todo o seu conhecimento, né, na área de todos esses anos, das suas experiências, o que, que você acredita que pode ser transformado através de políticas públicas com relação ao Alzheimer e outras demências também? O que você acha que poderia acontecer de mudança para que tornasse fundamental, né, o apoio para esses pacientes, para os familiares e também para os cuidadores também que estão em volta ali de todo esse processo?
É um processo bastante desgastante, né? Para o paciente, né? Para as famílias como um todo e também para os profissionais de saúde. Então, ter grupos de apoio mais presentes, por exemplo, de formas mais distritais, isso ajuda bastante no acolhimento, no sofrimento e do suporte em relação aos familiares e também em relação aos cuidadores.
Uhum.
Porque quando tem pessoas muito estressadas, Isso passa mais facilmente para o paciente e agrava, inclusive, o quadro clínico. Outra coisa também que é super importante é investir cada vez mais em prevenção. Porque hoje se sabe que tem 14 tipos de situações que possam vir a atenuar o aparecimento do mal de Alzheimer. São elas, né? A baixa escolaridade pode influenciar a desenvolver mais rapidamente o mal de Alzheimer. Então, manter a cabeça sempre em leituras. Atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, né? De forma supervisionada, assim, por diante, né?
Uhum.
Ter controle em relação à hipertensão, diabetes, colesterol, depressão, alcoolismo, tabagismo, em relação também à poluição do ar, isso influencia também. E uma outra coisa que é super importante, que pouca gente fala, é a solidão. Quanto mais a pessoa só, maior a tendência de ter um mal de Alzheimer, né? Ter depressão, substâncias inflamatórias, corpo, e aí por diante, os neurônios morrem mais rapidamente.
Olha só que importante essa informação, doutor Bruno. Que importante sua fala aqui no nosso programa. A gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje, e antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para as famílias que nesse momento podem ter tido algum familiar com diagnóstico, ou então já tem uma pessoa na família com Alzheimer, está nesse procedimento do cuidado. O que você tem para dizer para essas pessoas, doutor?
É importante sempre manter a esperança. A esperança é que cada vez mais há desenvolvimento de novas tecnologias,
uhum.
Quer seja tecnologias medicamentosas, genéticas, e acima de tudo, é que sempre devemos ter o convívio social, experiências e apoios com profissionais de saúde e que com outras pessoas que também tenham problemas relacionados ao mal de Alzheimer em sua família, né? Você nunca está só.
Muito bom, doutor. Muito feliz de ter sua presença aqui no nosso programa para falar de um assunto tão importante, de dedicar o nosso espaço aqui do Mulher Brasileira para mais conscientização, saúde pública. Esse assunto que é tão relevante e às vezes muito pouco explorado, né? Eu, por exemplo, não tive muitos contatos sobre Setembro Lilás. A gente vê muito Setembro Amarelo, né? Um foco muito grande para o Setembro Amarelo, que também é um assunto de extrema relevância, mas não tirando, claro, a relevância de outros assuntos que também são muito importantes da gente enfatizar também. E que bom que a gente tem Mulher Brasileira para isso. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa e deixar o canal aberto para você disponibilizar seus contatos, talvez rede social, e-mail, número de telefone, para que os nossos ouvintes que tenham interesse no assunto possam entrar em contato com você.
Obrigado pelo espaço de falar de um tema tão importante e pouco divulgado.
Sim.
E deixar a minha rede social de contato, né?
Uhum.
Para que algum ouvinte, uma pessoa que assiste o YouTube possa entrar em contato para tirar dúvidas.
Perfeito.
Então vamos lá. É Dr. Bruno Pascale. Lá no Instagram estarei disponível a poder ajudar quem me procurar. Muito obrigado.
@ Dr. Bruno Pascale no Instagram, não é isso?
Correto.
Perfeito. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua participação. Tenha um dia, uma ótima semana também, de muita luz e muito amor. E volte sempre à Mulher Brasileira.
Amém. Muito obrigado.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio.